Brasil. E aí, pecuarista, tudo certo? O Agro Brasil inventou o registro de negócio para resolver um problema seu. Lembra quando as cotações da arroba eram distantes da realidade, você ficava perdido, sem saber o real valor de venda? Isso é passado. Com o Agro Brasil, todos registram seus negócios e você tem o valor verdadeiro da arroba em sua região e na hora. Registre agora e participe da formação do preço. Baixe o aplicativo e vem fazer parte da família Agro Brasil comigo. Negociou, registrou.
Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando pelas informações do mercado do boi. Mais uma semana começando. Qual será o ímpeto aí para as cotações? Será que teremos de novo aquela corrida por preços mais elevados? A gente já está falando de uma arroba a R$ 320 em São Paulo. Será que tem força para subir mais? E o que pode acontecer daqui para frente? Quais os fatores que podem interferir aí no mercado? Tudo isso a gente vai discutir agora com o meu amigo Iberville Neto, analista lá da Scott Consultoria. Está aqui já o Iberville com a gente no vídeo. Bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e ajudar a gente a entender um pouquinho essa movimentação no mercado do boi. Uma movimentação importante aí nos últimos 15, 20 dias praticamente, né, Iberville? Mas o que você me diz? Já está perdendo fôlego esse movimento ou ainda a gente pode ver a carne, a arroba do boi avançar aí?
Olá, Alexander. Olá a todos. É um prazer estar aqui, Alexander. Alexander, o mercado segue com força. Enquanto nós trocávamos ali uma ideia antes de entrar aqui, nós ainda não tínhamos fechado o informativo. Agora ele chegou aqui na minha tela, o informativo Tem Boi na Linha da Scott. E nós tivemos altas em mais de 20 praças, das 32 praças pesquisadas. Então, o mercado segue firme, nós temos setas aqui verdes quando o mercado sobe e vermelhas quando ele desce. O mercado está completamente verde hoje. A gente segue a toada de valorizações aí dos últimos dias. Oferta curta, as escalas das indústrias atendem em torno de 4 a 5 dias, quando muito. E a disponibilidade de gado, o pecuarista tem conseguido segurar esses animais com a pastagem dando essa condição, e agora a conversa mudou, né? Agora o pecuarista tem essa possibilidade de retenção, e agora a gente só fica acompanhando do lado do escoamento, do lado da necessidade de compra desse gado, até quando que ele vai, porque em dezembro, normalmente, existe uma certa acomodação da busca por gado pela indústria. Isso não é uma expectativa de baixa, mas talvez uma busca um pouco menos ávida.
E dá para a gente dizer que essa correria que a gente está vendo agora é para essa formação de estoque para o final do ano, Iberville?
Sim, Alexander. Nós temos observado o mercado em alta também no atacado. Nós tivemos, aí, considerando a última semana, nós tivemos alta de 3% no mercado atacadista de carne sem osso, 3,3% para ser mais exato, 3% para carcaça, e o boi subiu em torno de 7% na última semana, considerando o fechamento da última semana, até sem considerar essa alta de hoje. Então, isso é o movimento da indústria se preparando para esse escoamento melhor de final de ano, que é típico. E a gente, até se a gente fizer uma sazonalidade histórica, voltar aí na sazonalidade de preços do boi gordo, do atacado e do varejo, boi gordo e atacado costumam ter os picos de preços em novembro, e o varejo costuma ter os picos de preços em dezembro. Então, é a cadeia se preparando ao longo de novembro e esse escoamento ali na ponta final ao longo de dezembro. Isso não quer dizer que para dezembro a gente espera o mercado devolvendo altas, só possivelmente um mercado um pouco mais calmo do lado da demanda, que é a sazonalidade típica, né? O frigorífico compra o gado ali para o Natal até a primeira quinzena ali de dezembro, né? Daí em diante a coisa já começa a ser o escoamento daquela produção e da preparação que tem sido feita, inclusive desde agora, que essa demanda por gado vai demonstrando isso, né?
É, e até essa reviravolta dos preços, a gente não vê uma possibilidade tão grande, até pelo fato da própria oferta, como você bem disse, ser de animal de pasto, né? O produtor, o pecuarista, ele tem uma possibilidade de gerenciar melhor a entrada desses animais.
Isso, Alexander, nós passamos por momentos muito, muito difíceis aí nos últimos meses, secas, geadas, fogo, né? Não que todo ano não ocorra isso em maior ou menor grau, mas esse ano nós tivemos geadas importantes e uma seca muito relevante, e aí o fogo por consequência. Então, o pecuarista que passou por isso aí e está com preços médios positivos nos últimos anos, ou seja, é um momento no qual a pecuária, em média, está capitalizada, o pecuarista está capitalizado. Então, a gente acredita que realmente a oferta agora vai vir do gado necessário para gerar as contas ali da fazenda. Até porque o pecuarista chega num momento desse e esse gado que não está, que ainda pode ganhar peso, ele tem aí um horizonte de alguns meses com o menor custo possível para colocação de arrobas, né? Então, o pecuarista vê um horizonte muito confortável aí do ponto de vista de custo de produção. A gente está
Ah,
falando de pasto, né? O que a gente sabe fazer de melhor.
mas a gente já está falando desse boi de pasto, mas já tem pasto, Iberville?
Para dar essa tranquilidade para o pecuarista, sim, Alexandre, o que a gente observa vamos dizer, o gado que está agora é o que passou relativamente bem pela seca, o gado que está aparecendo agora, né? Não é aquele gado que já engordou nessas águas, mas o momento atual de águas é o momento que já o pecuarista já olha para esse pasto com a tranquilidade de saber que dá para manter esse gado por mais tempo ali e ganhando peso, né? Claro que cada região é uma região, mas isso Brasil Central aí, a gente pode dizer que essa é a realidade. Tanto é que a própria evolução das lavouras, né? Tudo apontando para uma janela de plantio lá do milho safrinha positivo, então um cenário tomando por paralelo aí essa questão das lavouras, isso demonstra que a disponibilidade hídrica melhorou e a pastagem está conseguindo segurar o gado, sim.
Boa. E mais do que nunca, então, essa administração do pecuarista na oferta de animais, na entrada da oferta aí, evitando, portanto, uma pressão tão grande aí sobre os preços da arroba, mesmo que haja um definhamento aí da demanda a partir da segunda quinzena de dezembro. Vamos ver aí como é que vai ser essa queda de braços, né, Iberville?
Sim, é algo que a gente tem que acompanhar de perto. Normalmente a demanda no final de ano ela dá essa acomodada. Demanda que eu estou falando é demanda por gado, e a partir de meados de dezembro, a gente ainda tem algumas semanas aí de demanda boa. Mas depois dessa acalmada que o mercado dá, aí a gente tem que acompanhar como é que vai ser o equilíbrio entre oferta e demanda. Mas normalmente não, mas nos últimos anos esse mercado vinha com altas ininterruptas, desde meados do ano até antes. Então chegava nesse momento, a hora que a demanda acalmava, geralmente havia uma acomodação muito grande de preços. Talvez para 2021, como nós estejamos só numa recuperação, apesar do patamar elevado, ele está voltando ao que era, nós não estamos rompendo picos, ou se estamos por pouco, talvez essa acomodação de demanda seja simplesmente uma acomodação de preços, com algum ajuste, mas. Nós não acreditamos que haja uma devolução de preços como ocorreu em alguns anos recentes aí, pelo menos não muito muito expressiva, por causa dessas questões, pecuarista podendo reter os animais e o mercado que está no momento aí de otimismo sem China, né? Então, e tudo isso sempre com a possibilidade de China voltar às compras em algum momento.
Pois
Se a
é, tem
China
mais essa
voltando
ainda
às
para deixar aí sobre análise, né? Para a gente considerar também.
Exatamente. Quando a gente fala de China voltando, sempre se bate na tecla de que o ano novo chinês, lá no começo de fevereiro, ele vai já ter passado o momento, o timing de mandar essa carne. Só que esse movimento lá, ele tem esse consumo e depois tem toda uma reposição de estoque, tem a carne da coisa rodar lá, né, no país. Então, realmente, o período mais puxado, de maior demanda, o ideal para se vender carne é tentar atender esse ano novo chinês, mas depois a gente não está falando de uma demanda fraca. A gente está falando de um país que come muita carne ao todo, né? Per capita, ainda com muito potencial para aumentar.
Daqui a pouquinho a gente vai falar desses números, mas antes, só para entender uma coisa que você falou, Iberville. Em média, as carnes, seja carcaça, seja desossada, subiram, né, acompanharam aí esse movimento de alta nos últimos 15 dias em torno de 3%. E o boi gordo, você falou que subiu 7%. Ainda isso. Assim, a gente está conseguindo ver nas indústrias aquelas margens que até a gente chegou a comentar aqui que eram margens muito boas, acima das margens históricas?
Alexandre, as margens já voltaram para patamares mais próximos do que nós temos observado ao longo do ano. Então, elas diminuíram bem em relação àqueles patamares historicamente altos que foram obtidos aí pela queda do boi sem que a carne acompanhasse. E agora o boi subiu, com a carne subindo também, mas a carne não tem acompanhado o ritmo de alta. Então, o boi gordo apertou um pouco a conta da indústria e essa conta voltou para patamares mais próximos do que tem sido observados aí ao longo do ano. Esses patamares são próximos da média quando a gente considera a venda da carcaça, agora atualmente em torno de 15%, uma média seria em torno de 16%, mas quando a gente considera a venda da desossa, da carne desossada, mais todos os produtos do abate, a margem de comercialização está em 7%. É abaixo da média, a média histórica aí seria em torno de 18%, 20%. Mas com a ressalva de que em 2021 e em 2020 a indústria já tem trabalhado nesses patamares aqui. Então, isso é um ponto a ser considerado. Não é uma margem boa, mas é uma margem que não é muita novidade em relação ao que a indústria observou nesses últimos meses. Mais uma ponderação só é que nesses últimos meses nós tínhamos as vendas para a China ajudando a compor o mix de venda dessa indústria, né? Porque essa margem que a gente está dizendo aqui é mercado doméstico. Então, o frigorífico às vezes estava com a margem apertada no mercado doméstico, e outra parcela vendendo bons volumes ali, com destaque para a China. E esse ponto importante ele não tem. Agora, para a indústria que trabalha no mercado doméstico exclusivamente, o momento atual não é nenhuma novidade em relação ao que ela vinha trabalhando ao longo do ano aí, não.
Muito bem. Mas isso tira o ímpeto aí das indústrias de continuar comprando, Iberville?
Diminui o espaço, diminui a margem, talvez a avidez desse mercado aí, se a gente tivesse uma margem de 20%, seria ainda maior, mas eu não diria que tem frigorífico tirando o pé das compras no momento atual ainda não. Eu acho que eles estão se preparando para esse final de ano. Esse final de ano a gente está aí com números ótimos, perto do que foi, claro, número de pandemia nunca pode dizer que é bom, mas perto do que foi, os números estão muito melhores. Já é um capítulo que está ficando para trás, com todas as perdas baixas e tudo, toda essa questão que a gente não pode minimizar, mas é um capítulo que está ficando para trás. Então, a gente já deve ter um final de ano aí movimentado nesse consumo de carne. Eu acho que fora a população que não, vamos dizer, quem puder, eu acredito que a propensão para consumo nesse momento vai ser acima até do histórico. Então, só que realmente quem não tiver com emprego ou tiver numa condição mais crítica e econômica, que também não é pouca gente, mas quem puder, eu acredito que vai fazer muito mais churrasco do que na média dos anos.
Muito bem. Bom, entendida a parte do mercado, eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente esse novo mapa da exportação que está se mostrando aí, Iberville. A gente já não tem a China, mas como você disse, pode voltar a qualquer momento, que continua sendo um mercado importante. Mas, ufa, sobrevivemos sem China. A gente tem os Estados Unidos melhorando um pouquinho aí a sua demanda, porém injetando mais dinheiro na hora das compras, o que é muito importante também para os frigoríficos. A gente tem esse anúncio de que a Rússia estaria habilitando aí frigoríficos para retomar as compras de carne bovina do Brasil. A gente tem um Chile demandando muito bem. Enfim, vamos entender esse mapa da exportação, como é que fica sem a China e principalmente o que a gente pode esperar dele nessa reta final do ano aí, Iberville.
Vamos lá, Alexandre. Alexandre, o que a gente tem observado nos últimos meses, né? Ao longo do ano, até os Estados Unidos tem comprado volumes importantes. Agora, em outubro, eles compraram 13 mil toneladas. 13 mil toneladas seria menos de 10% de um mês com China aqui, mas agora eles ganharam participação porque saiu o grande player do mercado. E eles têm aumentado um pouco também em números absolutos, mas eles ganharam essa participação principalmente pela saída de China. Então, quando a gente fala de outros mercados aumentando as compras, muitas vezes é em termos relativos, principalmente em termos relativos. O ponto positivo é que os Estados Unidos paga bem pela carne. O preço médio aí de outubro foi de 7,15 mil toneladas, considerando carne bovina in natura. China, por exemplo, que é outro bom pagador, considerando aí o preço de setembro, para a gente sair no último dado aí de volume da China mesmo, a gente está com 6,13 mil dólares por tonelada. Chile, a título de comparação, 5,3 mil e Hong Kong, 3,9 mil, sempre por carne bovina in natura.
Isso é dólares por tonelada?
Dólares por tonelada, é isso. Todos os dados de outubro, só da China que eu peguei um dado de setembro aqui para fazer essa comparação. Tá. Então, a gente tem Estados Unidos comprando bem, perto do que vinha comprando, e é um ponto positivo, sem dúvida, mas não é um mercado que vai suprir essa falta da China. Por isso que a gente segue na torcida, e China não deve ficar fora do mercado por muito tempo, mas também já ninguém arrisca falar esse não muito tempo, até ninguém sabe quando é, né? Acreditávamos em 15 dias, virou um mês, virou dois meses, e a gente já está desde o início de setembro nessa história. Mas deve voltar para o ano que vem, eles estão com preços da carne suína já subindo, os preços da carne suína já estão nas máximas desde junho lá na China, do suíno vivo, no caso, a referência que eu estou usando aqui, e isso demonstra que eles deram uma errada na mão nessa recomposição de oferta, e agora com os preços em baixa e a diminuição da atratividade, eles abateram um pouco de matrizes, então isso acabou colaborando com os preços em queda, e agora a gente já está observando uma recuperação. Isso baseia, inclusive, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para acreditar que o ano que vem é um ano de aumento das compras da China de todas as proteínas. Então, frente a esses volumes que já têm sido bons, eles devem comprar mais carne bovina, suína e de frango no próximo ano, importação geral aí. Então, é mais um fator que nos leva à expectativa de que China não vai ficar muito tempo fora do mercado, mas não temos nada concreto para falar que é hoje, ou amanhã ou daqui a um mês.
E Estados Unidos podem avançar nas compras ou essa questão interna deles, essa tentativa de frear as exportações brasileiras, enfim, o lobby americano?
Sim, o lobby.
Você acha que pode frear aí essa expectativa de crescimento para o mercado americano, Iberville?
Alexander, em algum grau deve atrapalhar, mas eu acredito que isso, até ter um efeito mais prático, deve levar algum tempo, e aí talvez seja o suficiente para a China voltar. Essa questão de que eles têm falado a respeito dos casos de vaca louca, que nós tivemos, vaca louca típica, etc., a gente sempre faz um paralelo com o que aconteceu com eles lá em 2003, né, que foi um caso típico. Eles eram grandes exportadores e perderam. Só a título de referência, eles exportaram em 2003, quando ocorreu esse caso, 1 milhão e 140 mil toneladas. Em 2004, eles exportaram 200 mil toneladas. Então, eles perderam aí quase 900 mil toneladas de exportação de um ano para o outro. E foi nesse mesmo ano que o Brasil passou de 1 milhão e 100 para 1 milhão e 600 mil toneladas. Então, foi um dos fatores que fizeram com que o Brasil engrenasse aí no mercado internacional foi essa lacuna dos Estados Unidos lá em 2003. Só que lá por um problema real, né? Um problema lá realmente foi vaca louca. Aqui nós estamos falando de uma vaca louca atípica, que foi notificada, a própria Organização Mundial de Saúde Animal definiu que não tem nada a ser dito a respeito, mas lobby é lobby, né? O lobby não precisa ser nada muito tecnicamente sustentável. É o que a Rússia fazia de tempos em tempos. Agora, puxando o link aqui para a Rússia, né, que nós tivemos notícias que vão comprar um pouco mais de carne do Brasil, a Rússia fazia isso de tempos em tempos também, e começava a carne a ficar um pouco mais cara, começava a dar mais trabalho para comprar carne, eles arrumavam algum problema. Isso era muito típico. E agora nós temos essas notícias de que a Rússia vai liberar algumas cotas para o Brasil, o que é muito positivo. Sempre liberação de cotas, abertura de mercados, isso é sempre positivo. Mas, para trazer alguns números, A Rússia, ela importa, a expectativa para 2021 é de uma importação de 320 mil toneladas. Então, frente a próximo de 1 milhão de toneladas que eles importavam em 2010. Então, o consumo doméstico da Rússia tem diminuído nos últimos anos e eles já não são a menina dos olhos aí das importações de carne bovina nem do Brasil e de país nenhum praticamente, porque esse volume deles aí são 2 meses de uma exportação boa nossa aqui.
320 mil toneladas é o potencial total, não necessariamente o que eles podem comprar do Brasil.
Isso seria a expectativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos para importação total de carne bovina da Rússia em 2021.
É, realmente. Então não dá para esperar uma Rússia vindo com tudo aí no mercado não, né, Iberville?
Não, é mais um fator positivo, é mais um país que deve ajudar a segurar um pouquinho, uma parcela da lacuna que a China deixou, mas não seria de falar, saiu China, entrou Rússia e está tudo bem. Não, mas saiu China, entra Estados Unidos, entra Rússia, entra consumo de final de ano, entra gado de pasto podendo ser retido, a gente tem esse efeito aí de mercado firme e forte.
Demandado, né? Verdade. Muito bem. Ficamos na expectativa de volta da China, então mesmo com uma recuperação aí ou com uma retomada de outros mercados, bons preços sendo pagos, a China faz falta, né, Iberville? Não tem jeito de negar isso, mas nos adaptamos sem a China também, hein?
Esse é um ponto, Alexandre, o mercado foi se ajustando e a gente estava comentando até antes de entrar aqui, na década de 2000 a 2010 ali nós tínhamos a União Europeia, com grande participação, depois veio Rússia, e esses mercados foram sendo substituídos, eles foram perdendo importância, e o mercado foi se adaptando. Agora é a mesma coisa com China, e com todas as ressalvas, de que China a gente tem uma população gigantesca, então não é um mercado que é substituível facilmente, mas é um mercado que, com um peso maior ou menor, a pecuária tem uma certa resiliência aí para se ajustar, isso, claro que pensando em médio prazo. Quando sai, faz falta, e não é uma. Nós não acreditamos que China seja irrelevante de forma alguma. China é muito importante e estamos na torcida para que volte. Mas é só dando exemplos de outros mercados que eram fundamentais e foram sendo equalizados ali dentro do todo. Ainda assim, só mais uma ressalva para não parecer que eu estou fazendo um pouco caso da China, que é um grande mercado. China é maior do que esses outros mercados em população e em potencial. A gente está falando de uma população que come 7, 8 quilos de carne bovina por ano e são 1,4 bilhão de pessoas. Então, se a gente levar para um consumo um pouquinho maior, já é um potencial gigantesco. E nós acreditamos que esse consumo chinês vai aumentar nos próximos anos. Dito isso, China deve estar no radar e deve ser foco nas nossas atenções. Mas só exemplos de outros mercados que pareciam fundamentais e acabaram um tempo, ficando né?
A gente viu que consegue andar com as próprias pernas. Isso. Boa, Iberville. Meu amigo, mais uma vez, obrigado viu, pela participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Obrigado, Alexandre. Um abraço a todos e até mais.
Valeu, grande abraço. Muito bem, vamos lá. Vamos ver como estão os preços do boi no mercado futuro, lá na B3, vamos dar uma olhadinha nos números por lá. E você já vê aí na tela o mercado trabalhando sem uma coerência hoje. Novembro cai 0,38%, muito provavelmente para se aproximar aí do indicador CPEA para o final do mês, R$316,80. Dezembro sobe R$321,65, alta de 0,11%. Janeiro cai 0,12% a R$326. E o fevereiro sobe 0,15% a R$325,55. Indicador CPEA da última sexta-feira fechou a R$314,15, com uma alta de 0,37%. São os números do mercado do boi, a gente fica por aqui e agradeço muito a sua atenção, a sua audiência.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.